Boa tarde a todos os colegas. Eu quero hoje fazer um convite a todos, um apelo e uma conclamação à atitude e à liderança desta casa. Porque, senhores, nós hoje foi atualizado o mapa de risco do coronavírus, o mapa de risco estadual. Esse mapa ele vai entrar na tela na sequência. E das 13 regiões que nós estávamos em estado gravíssimo, das 3 regiões, agora temos 13 regiões em estado gravíssimo. E isso é realmente muito preocupante. Primeiro, porque, claro, isso oferece risco, maior risco de contágio para os adultos, especialmente, mas também porque isso significa que os avanços que nós conseguimos na última semana em relação à abertura das escolas se tornam basicamente inócuos. Eles perdem o efeito, já que todos os avanços em relação à abertura das escolas diziam respeito apenas aos níveis graves. Os níveis gravíssimos continuavam proibidos ainda, a abertura das escolas. E isso é um grande problema, porque nós temos que parar de culpar as crianças pela crise, pelo contágio. Nós chegamos a esse estágio de contágio com as escolas fechadas. E lá se vão 8 meses de escolas fechadas. Nós temos que parar com isso. Precisamos começar a estabelecer educação como uma atividade essencial e desvinculada do mapa de risco. Mas, Bruno, desvinculado do mapa de risco, isso não é uma loucura? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Primeiro, porque as crianças, está comprovado cientificamente já, as crianças não são agentes relevantes na cadeia de contágio. Simplesmente elas não são. E existe uma dezena de atividades que deveriam fechar por isso antes de fecharmos escolas. Aliás, o mundo civilizado vem fazendo isso. Vem mantendo, independente do estágio do contágio do coronavírus, independente se está em estado grave ou gravíssimo, não importa, o mundo civilizado está mantendo as escolas abertas. Aqui, nós estamos usando este modelo, e aí eu pergunto, por que este modelo? Um modelo arbitrário e, pasmem, já ultrapassado. Existem ferramentas epidemiológicas muito mais avançadas, que se avançaram nos últimos meses, para calcular o risco de contágio e, principalmente, fazer critérios muito mais sensatos na hora de escolher que atividades devem fechar. Em relação às atividades que devem fechar, o mundo civilizado como vem fazendo? Vem usando algumas ferramentas que calculam o risco de contágio e quais atividades devem fechar antes de termos que fechar escolas. Ou seja, todo o esforço no mundo que funciona, que dá certo, é para manter escolas abertas. Eles calculam o risco através de ferramentas, por exemplo, do Imperial College, para quais atividades devem fechar antes das escolas. Aqui não. Aqui nós fazemos ao contrário, nos esforçamos para, independente do risco de contágio, fechar escolas. Não faz sentido. Eu quero mostrar para os senhores como está hoje o mundo. Peço que bote o outro slide. Este é o mapa do mundo hoje em relação à abertura das escolas. Esse é o mapa do mundo hoje. Os países em azul estão completamente aberto, não há nenhuma restrição em todos os países em azul. Podemos observar aí a Oceania, a Europa inteira, a Ásia, basicamente toda a Ásia, toda inteiramente aberto. Em rosa, nós temos os parcialmente aberto, que tem algum tipo de limitação, mas as escolas estão abertas. Agora, em verde, está a turma do atraso. Em verde, está a turma do fundão. Em verde, está a turma da educação não é essencial. Está ali, ó. Olha ali. Brasil, Bolívia, Venezuela, México, Quirguistão. Esse é o grupo onde está o Brasil. Ali, olhem ali o mundo. Esse é o mundo como o mundo vem lidando. Os países civilizados, por mais grave que esteja o contágio por coronavírus, eles têm feito medidas de restrição duríssimas, mas não têm fechado escolas. Por que no Brasil escolhemos as crianças como alvo? Por que no Brasil escolhemos a educação como alvo? Eu quero entender por que nós, no Brasil, estamos fechando escolas por conta do coronavírus, enquanto o mundo civilizado está abrindo escolas e fazendo todo o possível para manter escolas abertas. Por que nós estamos fazendo diferente do resto do mundo? E agora, até o Rio Grande do Sul agora. Ontem, o governador Eduardo Leite disse que irá permitir a abertura de escolas independente do risco, do nível de contágio e independente do mapa de risco. Ou seja, ele vai permitir em regiões onde o risco de contágio está gravíssimo. Por quê? Porque cientificamente, novamente, está comprovado. Crianças não participam da cadeia, não são relevantes na cadeia de contágio. Nós chegamos ao estágio atual de contágio sem escolas abertas. É lógico, gente, nós temos que abrir as escolas independente do nível de contágio. Para sair dessa turma aqui, eu peço que ponha o último slide. Essa é a turma de todos os países que hoje estão com escolas fechadas, mais o Brasil. Olha aí a turma bacana. Olha a turma bacana. Olha com quem nós escolhemos estar. A Arábia Saudita, Bangladesh, Bolívia, Cazaquistão, Costa Rica, El Salvador, Equador, Filipinas, Guatemala, Guiana, Honduras, Iraque, Jordânia, México, Mianmar, Panamá, República Dominicana e Venezuela. Essa é a turma que a gente escolhe andar junta. Me dizes com quem anda e eu direi quem és. Será que isso é verdade? Porque olha a turma que a gente está andando. Nenhum desses países aí é um potentado, é um exemplo em educação. Será que não tem a ver também o Brasil estar no meio e não ser um exemplo de educação, porque esses países todos não valorizam a educação? Nós deveríamos estar fazendo todo o possível para manter escolas abertas, independente do nível do contágio. Pois bem, eu falei para os senhores que eu ia fazer uma conclamação à atitude e liderança dessa casa. E estou fazendo. Nós temos um projeto de diversos deputados para ser protocolado hoje, no final do dia, que permite a abertura dos colégios independente do mapa de risco. Nós vamos desvincular, é a abertura incondicional das escolas. Eu e mais diversos colegas já assinamos esse projeto e eu convido a todos os deputados que queiram assinar, assinem conosco. Iremos protocolar logo mais, no final da sessão. Venham conosco, assinem, vamos fazer parte do mundo civilizado, vamos sair da turma do fundão, vamos liderar, vamos abraçar a ciência e não a anticiência daqueles que não querem que abram as escolas, daqueles que não conseguem comprovar com nenhum fato científico por que as escolas devem ficar fechadas. Se juntem à luz, à educação, e não fiquem do lado do obscurantismo, da anticiência, daquilo que não há comprovação alguma. Fiquem do lado da ciência, de todos os mais de 700 estudos que hoje existem e mostram que crianças nem têm uma mortalidade maior do que a gripe, por exemplo, tem uma mortalidade muito menor do que os adultos, não participam da cadeia do contágio e estão sofrendo com as aulas fechadas, com as escolas fechadas, estão em casa, perdendo de aprender, sofrendo depressão, ansiedade, estresse. Estamos condenando toda uma geração. Eu peço aos senhores que assinem com este grupo de deputados que está preocupado com a educação das crianças, assinem com a gente, venham junto, vamos dar o exemplo, vamos liderar pelo exemplo, vamos abraçar a ciência e não o obscurantismo, vamos sair da turma do fundão, vamos fazer só o mesmo que está fazendo o mundo civilizado. E agora até os nossos vizinhos do Sul estão fazendo. Mas O governo de Santa Catarina não teve a coragem de fazer o certo. Eu sei que nessa casa tem deputados e deputadas que têm a coragem de fazer o certo. E a vocês eu faço esse convite. Venham com a gente, assinem, para que nós possamos protocolar esse projeto. E eu peço também à nossa mesa que, caso esse projeto seja protocolado hoje, no final do dia, com um número considerável de deputados, que dê prioridade, porque educação é prioridade, que nós possamos fazer logo a tramitação desse projeto para que as nossas crianças parem de sofrer por causa de uma medida autoritária e restritiva, por conta de um mapa de risco que é antiquado, anticientífico e autoritário, que não faz sentido nenhum de existir. Se a educação é essencial, vamos sair do discurso e vamos para a prática.
Só para registro, senhor presidente, se me permite.
30 segundos, deputado Kennedy.
Deputado Bruno, pode contar com a minha assinatura. Obrigado.
Muito obrigado, deputado.